Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo que fala do limiar das cavernas, é o 17. E vimos ali André Luiz assim, espantado, né? Dolorido, porque ele é um espírito sensível, daquela multidão de delinquentes que estavam ali. Ele tem um choque de vê-los voar. Volitar, né? É, já que em nosso lar tem o cuidado de não haver volitação, já que todos não volitam, então há o cuidado de não mostrar determinadas possibilidades para não magoar o outro, não melindrar o outro. Mas ali ele vê, numa região trevosa, criaturas voando. E Calderaro fala da natureza do voo, não é? Quer dizer, o voo em si, a volitação em si, é uma técnica. E técnica é aprendizado intelectual. Agora, a região que a criatura vai voar, se é no charco, junto ao lodo, ou é como a primavera das andorinhas, isso vai depender do sentimento, né? Da posição moral. E aí, naquela região de treva, é um pandemônio. Então, o Galderaro fala para André, o ébero da concepção antiga, a crepitar em eterna chama de vingança, é perigosa ilusão. O ébero aí é uma questão do inferno, né? Do inferno na concepção antiga, mitológica, é no local que estava sempre com aquelas chamas ardentes, que era a vingança divina para quem fez o mal, a punição. Entretanto, André, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enevoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúbitos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva, nos impulsos primários, a cultivar o passado que deveriam limpar, expungir. E melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos.
E nós estamos vendo que ele está muito repetitivo. Uhum. Né? Esse capítulo, esse livro, esse capítulo, principalmente, está muito repetitivo, dizendo toda hora que todo esse sofrimento é por conta de si. Né? Ou seja, não tem nenhuma força externa que esteja ocasionando esse sofrimento de cada ser que está ali. Cada parágrafo ele repete a mesma coisa. Agora ele está dizendo que o problema é o quê? Que eles são prisioneiros de si mesmos.
Isso.
Por quê? Prisioneiros de si mesmos cerram o entendimento às revelações da vida. Mais uma vez, olha só, eu acho que já é a quarta ou quinta vez nesse capítulo que ele está falando que esse grande problema é porque as pessoas não se abriram para compreender a vida. Elas estão fechadas nelas mesmas, como ele diz aqui, numa ação exclusiva, cultivando o passado que deveriam expungir. E quantas vezes nós evitamos compreender a vida, ficamos presa no passado.
Limitamos, né?
Exatamente. E isso nós estamos ofendendo a nós mesmos. Isto é uma lei. Exatamente. Nós estamos contrários a essa lei. Então aqui ele está enfatizando, e que isso fique muito sério na nossa vida, que todo esse sofrimento dessas trevas que ele está, que agora ele está numa treva diferente, num umbral diferente dos livros anteriores, é alguma coisa muito mais densa, é uma coisa muito mais séria. E quando a gente dá a impressão, nossa, deve ter assim, cheio de obsessores lá, aí nós estamos vendo que cada um é obsessor de si próprio. A gente está vendo que cada um é prisioneiro de si mesmo.
Isso.
Não existe nada prendendo ninguém ali. Cada um está ali deliberadamente, porque quer. E nós, muitas vezes, estamos nos algemando a um sofrimento porque nós queremos. Não existe ninguém. Aqui não existe se isso aqui fosse descrito como um inferno, não existe o diabo na porta com o tridente, daqui ninguém sai.
Exato.
Não existe nada, não existe nem portão. Existe uma caverna que eles estão entrando e saindo.
E pelo contrário, ele fala aqui, né? Se ele quiser melhorar, tem abnegada congregação de socorro, né? Para a criatura sair dali, né? Espíritos que estão em objetivos superiores, espíritos abnegados que estão ali. Quer dizer, observa só, eu estou reclamando da sede, reclamando da fome, e tem gente me oferecendo um banquete. Só que eu tenho que fazer o movimento de ir até o banquete, não é o banquete que vem a mim. Mas a qualquer momento está ali, é só eu querer.
Exatamente. Então, esse reforço dessa ideia é para que a gente faça essa visualização. Quando ele vem descrevendo essa caverna, quando ele vem descrevendo cada um nesse lamaçal, nesse lodo, vamos visualizar, vamos criar na nossa mente, na nossa tela mental, esta realidade, para a gente depois entender e interiorizar que cada um está ali porque quer. Cada um está ali porque é prisioneiro de si mesmo. Por quê? Porque se fecharam para a compreensão da vida. Por quê? Porque ficaram numa ação exclusiva de apenas ficar cultivando o reme-reme do passado. Por quê? Porque eles não querem, são orgulhosos, não querem sair e pedir ajuda. Porque no capítulo, no parágrafo anterior, o André pergunta, eles estão nos vendo? Sim, alguns veem. Ora, se você está no lamaçal e você vê alguém fora da lama,
isso,
o que a gente faz? Pede ajuda. E quantas vezes as pessoas estão dentro da casa espírita e não pedem ajuda? As pessoas estão dentro de um templo religioso e não pedem ajuda. Está no meio de uma oração e não pede ajuda.
Exato,
então, porque como ele está sendo muito repetitivo nisso, que isso tem que entrar...
Que necessita muito entender isso, né?
Isso,
para melhorar a vida.
Exatamente.
E aí ele continua. André, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas, que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas semelhantes, seguem para o campo físico, mais denso, milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se livrem, se libertem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir do caminho reto. Muito difícil, porém, o retorno.
Bom, se ele está falando que poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias, qual é a pergunta que ele está fazendo para cada um de nós? Você está aproveitando essa oportunidade da vida? Você está aproveitando para se restaurar as suas energias?
Isso.
Né? O que você está fazendo com a sua vida? Isto é ele perguntando para todos nós, né? Não sou eu que estou perguntando para você, não. Ele está nos perguntando isso. Porque se ele diz que poucos conseguem e que lá tem milhões e milhões de espíritos aí para reencarnar, quem sabe nós não viemos de lá? Quem sabe nós não estamos com essa grande oportunidade de acordar, de tirar essa nossa algema.
Isso.
Então nós temos um poder grandioso quando nós reencarnamos. Nós, nesta vida agora, mesmo você que está doente, mesmo que você que está totalmente debilitado das suas, do seu físico, mesmo você que está impossibilitado de enxergar, de caminhar, mesmo você que está na maior dor, na maior aflição, no maior sentimento, na maior perturbação, você tem o poder.
Com certeza, né? Todos nós temos. E aí ele diz: nesse instante, aproximou-se de nós enorme bulhenta com o médio sofredores. Tratava-se de tenebroso grupo de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios. Rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e perversidade. Interessante que aqui, Berenice, comentar crimes, falar as coisas perversas, ele considera louco, né? A gente considera bem informado, né? E fulano tem um senso crítico, né? Olha como é que ele sabe de coisas ruins, né? E comenta.
Isso é interessante, uma avaliação que nós podemos fazer. É se perguntar qual é o estilo de filme que nós gostamos. As pessoas que gostam de filmes de muita violência, de tortura, as pessoas que gostam de filmes de muita pancadaria, de muitas mortes, tem que dar uma parada para pensar por que que se afiniza tanto com isso.
Não sei... Qual é até a comédia que eu rio, né?
Exatamente.
Porque muitas vezes, sim, mas uma comédia fantástica, né? Porque aí a criatura caiu do décimo andar. Eu falei, gente, que comédia é essa, não é?
Isso. Porque, assim, os filmes, as novelas, os personagens, quando nós vamos criando afinidade, isso é um grande, assim, lance para nossa vida, para a gente perceber o que que a gente comunga. Isso não significa que vamos ficar alienados e não vamos assistir nada. Pelo contrário, tem filmes que tem muita violência, mas que são filmes, inclusive, educativos e importantes.
E a gente tem até para analisar, né? Para a gente analisar aquelas questões, informativos mesmo, a gente tem que saber alguma coisa, né?
Filmes como A Lista de Schindler, Carandiru, Cidade de Deus, Tropa de Elite, são filmes extremamente violentos, mas que fazem parte de um contexto.
Porque muitas vezes, assim, traz até nós realidades que nós não suspeitamos que ainda existem na nossa Terra,
isso.
Não é isso?
E até pra gente avaliar se nós queremos aquilo
isso.
Ali. Agora, as pessoas, muitos de nós, que tem uma tendência apenas a gostar desses filmes, que eu tenho uma amiga minha que ela fala que o marido dela fica com controle remoto zapeando os canais. Aí ela fala, olha, se ele vai passando, se tem um canal de uma pessoa falando, aí ele não para. Se tem uma pessoa dançando, ele não para. Mas se tem alguém com arma na mão, andando devagarzinho, com arma na mão, aí ele para pra ele ver a pancadaria que vai acontecer.
Olha só o hábito, né?
Então, muitas vezes a gente fica buscando isso sem perceber, e nós estamos sem perceber também, nos alimentando e colocando combustível, sabe? Botando combustível e nós vamos ficando, vamos dando asas à nossa imaginação de crueldade, de agressividade. Como a quantidade de jogos infantis abordando a violência. Sim. E atualmente não, já tem alguns anos que os jogos, eles perderam o referencial. Você pode ser o bandido, você pode ser a polícia, mas quanto mais você mata, quanto mais você trucida, mais ponto você ganha. Então tem jogos que estimulam, quanto mais você consegue trapacear para ganhar, aguçando a sua mente, mais rápido você é o vencedor. Então nós temos que analisar esses jogos que nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque nós não sabemos de onde eles vieram, nós não sabemos quem são eles, qual é a capacidade de cada um, e muitas vezes nós estamos alimentando, botando lenha na fogueira mesmo, e vamos de repente criar verdadeiros monstros. Isso. Sem perceber por conta disso.
E ele continua pra gente, ó. Esses infelizes permanecem, André, jungidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas. E são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiseres, pode entrar em relação com a história de alguns deles, sonda a mente individual do tipo que te requer a maior atenção. Aproveitando o momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-me de infortunado irmão, que impressionava pela face macilenta. Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu uma longa indagação. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario: assassinar a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível.
É interessante isso aí, porque, dadas as devidas proporções, às vezes alguém nos faz um mal e a vingança, ela não tem fundo.
Isso.
Né? Geralmente, quando a gente faz algum revide baseado na vingança, nós fazemos algo muito maior do que aquilo que nos aconteceu. Né? Às vezes a pessoa erra X. E nós planejamos, e na hora que nós vamos fazer esse revide, nós fazemos 3x de revide, e muitas vezes nós não ficamos satisfeitos e queremos mais, e realmente, por quê? Porque a vingança, ela é insaciável.
Isso.
Ela não tem fundo. E para você ver aqui, ele mesmo matando ela, ele ainda quer mais.
Isso.
Ele ainda quer continuar matando ela.
Né?
É. E a mente do vingador, a mente do obstinado pela maldade, ela realmente, ela não tem freio, não tem limites e não tem fim.
Isso. Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas lembranças. Atônito, ergui os olhos para o assistente em muda interrogação. Mas, renteando-nos à fronte, levitava pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído. E logo esqueci o que solicita é aquele marido que mata a mulher, né? Que é o homicida da esposa, que me prendera a atenção. Calderaro, percebendo minha perplexidade, explicou: André, este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez sem beneficiar a ninguém. O ouro, que transitoriamente lhes pertencia, jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Faminto de fortuna fácil, inventaram mil recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo sucesso absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão.
É interessante que isso aqui, muitas pessoas que não vivem numa condição financeira tranquila, têm esse pensamento.
Isso.
Porque esse pensamento aqui, ele independe da condição financeira
isso,
da pessoa.
Com certeza.
Tem muitas pessoas ricas que vivem dessa forma, como tem muitas pessoas pobres que também têm arraigado esse pensamento. Né? Eles querem as coisas fáceis. Eles só apenas pensam nisso. Inclusive, tem pessoas que têm, que são os avarentos, né? Que eles vivem numa pobreza aparente,
isso,
mas num acúmulo financeiro considerável.
É o dinheiro pelo dinheiro, não é? Nem usufrui do conforto que o dinheiro poderia dar, não é?
Exatamente. Então, toda vez quando a gente quer apenas ganhar alguma coisa, a gente tem que saber para que, que a gente está querendo tanto aquilo. E muitas vezes nós passamos por dificuldades financeiras, que são dificuldades muito desagradáveis. Principalmente quem tem e deixa de ter. É uma dor muito grande. É claro que é desagradável. É muito melhor você ter do que você não ter.
Com certeza.
Mas que quem passa por essa dor da perda, pensa, lê um pouquinho sobre isso, porque pode ser o grande degrau da subida.
Ganho, né?
Isso pode ser um grande passo na ascensão espiritual, esse aprendizado de você perder alguma coisa no mundo material, onde isso conta bastante, né? Então, esse famintos de fortuna fácil, quantas vezes nós estamos com fome dessa fortuna fácil?
Exatamente.
Quantas...
Vira objetivo de vida, né?
Quantas pessoas ganham na loteria e parentes matam?
Isso.
Uns anos atrás aconteceu isso, casal, né? Aí você pensa, poxa, mas eram casados, tinham direito a tudo, mas não é suficiente.
Exato. É a busca do mais, pelo mais, né?
Exatamente.
E aí a criatura enlouquece, como está falando, é uma loucura mesmo.
E a gente fala, não, mas aí é por causa da fortuna, a fortuna cega. Não, quantas pessoas, por causa de uma aposentadoria, deixam o idoso completamente abandonado e se apropria indevidamente de uma aposentadoria tão pouca?
É um fenômeno, né, que está aí muito, muito claro.
Exatamente.
Né? Muito claro.
Quantos idosos são renegados dentro de casa, eles só estão dentro de casa para a pessoa poder ter a oportunidade de pegar a aposentadoria. Então, estão sugando aquilo ali. Então, não importa se é 100 reais
não é
um milhão.
Pouco, não é isso,
mas
né?
É a ideia.
É a ideia,
a ideia de se apropriar, a ideia de realmente, como ele diz aqui, não lhes incomodava o sofrimento dos outros. Não, se o outro tá sofrendo, pouco me importa, o que que eu posso lucrar?
E às vezes até fala assim, se fizesse o que eu fiz, não estaria assim, né? Vai trabalhar como eu trabalhei, quer dizer, é engraçado que a gente se sente dono daquilo que é empréstimo, né? É uma visão muito estranha isso.
E às vezes, até pessoa que trabalha, né, ela começa a fraudar hora extra, ela começa a fraudar o tempo de trabalho dela, ela inventa, ela pega atestado quando não deveria. Ora, claro que um dia você vai ter que devolver isso, sabe?
Exatamente.
Uma pessoa que vive fingindo estar doente para não ir trabalhar, ela está convidando a doença para se instalar nela.
E aí ele continua, conduí-me, quis deter alguns, conversar com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou meus braços murmurando, André, que fazes? Seria inútil. Impossível reajustar no momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Impulsionando-me para a frente, concluiu, vamos, consumiria muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente e dispomos apenas de algumas horas. Sabe o que eu lembrei, Berenice? Da reunião mediúnica. Não é? É aquela, você lembrou também, claro. É aquela reunião, o espírito vem com uma dificuldade. Aí quase sempre nós, médios, psicofônicos, de corporação, intuitivo, a gente que passa a mensagem, a gente fica assim, ah, meu Deus, que pena, né? O espírito não saiu mudado. Que pena, a doutrinação não atingiu o espírito. Gente, como é que a gente vai querer resolver ali, em meia hora, em alguns minutos, uma situação que é de alma, que é profunda, que é de séculos? E aí eu costumo falar assim, vem cá, será que a gente já está convertido? E a gente tem doutrinação toda semana, né? Tem a reunião pública, tem a leitura que a gente faz, tem a rádio que a gente escuta, tem as palestras que a gente vê pelo YouTube. A gente tem doutrinação quase o tempo todo. Será que a gente mudou nessas horas todas? Como é que eu vou querer resolver o problema daquele espírito que vem de séculos no intervalo de uma conversa?
E até dentro da nossa casa mesmo, nós às vezes temos um parente que é religioso de alguma religião, e a gente fala, poxa, o fulano frequenta lá a igreja, frequenta o centro, e não muda nada. Olha, poderia estar muito pior. Por quê? Porque essa mudança, ela também é gradativa. Mas o importante é estarmos sempre dispostos a mudar. incentivar a mudança em nós, compreender a lentidão da mudança do outro, porque nós também somos lentinhos. Então vamos sempre, como ele diz aqui, que é um grande problema, porque eles estão divorciados da caridade e da compreensão. Então vamos estar casados com a caridade e com a compreensão. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.